Está no ar. O Jornal do Senado.
Segue para a sanção MP que cria cartão reforma para a compra de materiais de construção por famílias de baixa renda.
Senadores criticam STF por julgar constitucional cobrança do Fundo Rural sobre receita bruta de produtores.
Fátima Bezerra acusa governo de desmontar FUNAI ao extinguir as unidades do Rio Grande do Norte e do Piauí.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou a medida provisória que cria o programa Cartão Reforma.
A proposta, que segue para a sanção presidencial, pode conceder benefícios de até R$ 9.000 para famílias com renda máxima de R$ 2.800. Repórter Paula Groba.
A medida provisória cria o benefício para subsidiar a compra de materiais de construção destinados à reforma, ampliação, promoção de acessibilidade ou à conclusão de imóveis de famílias de baixa renda. A média do benefício pode variar entre R$ 2.000 e R$ 9.000. Inicialmente, a MP previa que a família beneficiada poderia ter renda de até R$ 1.800, mas a relatora da proposta no Senado, Ana Amélia, do PP Gaúcho, modificou o texto e ampliou o valor para R$ 2.800. Rendimentos recebidos de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, estão incluídos neste limite, mas ficam de fora valores originários de programas habitacionais. Ana Amélia ressaltou que a medida vai ajudar o país em duas frentes, social e econômica.
Um problema social, que é a melhoria da qualidade da habitação, e outro problema de ordem econômica, porque aumentando a compra de materiais de construção vai ativar a economia num setor muito dinâmico.
O governo vai disponibilizar R$ 1 bilhão nessa primeira fase, beneficiando cerca de 100 mil pessoas. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, elogiou a proposta que, segundo ele, complementa o programa Minha Casa Minha Vida.
Nós temos algo em torno de 3 milhões e 500 mil moradias que deveriam ser beneficiadas com este programa. É o início. Ao mesmo tempo, esperamos de que nos anos seguintes esse programa seja dado continuidade.
O Senado acatou uma mudança feita pela Câmara dos Deputados, que ampliou de 10 para 20%, no mínimo, o total de recursos do cartão reforma para residências da área rural. Terão prioridade de atendimento as famílias com idosos, com pessoas com deficiência, no caso de mulheres como chefes de família e com menor renda. A MP segue para a sanção presidencial.
E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou agora há pouco que a sanção de projeto que regulamenta a terceirização, aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, não vai impedir a análise por comissões do Senado de uma outra proposta sobre o mesmo tema.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a cobrança pela União do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, tributo pago pelos produtores e pessoas físicas do país.
A decisão do STF contraria a liminar de 2011 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aquele ano suspendeu a cobrança do tributo.
Assim, os valores que não foram pagos desde a concessão da liminar poderão ser cobrados agora pela União, o que fará com que os produtores rurais tenham de arcar com uma dívida de bilhões de reais, estimou o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso.
É inviável de que se faça esse recolhimento hoje. É um valor muito alto, um valor que se torna impossível que se recolha esses valores do passado.
Já para o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, a decisão do STF gera insegurança no agronegócio.
Ronaldo Caiado lembrou os prejuízos que o setor experimentou há alguns dias com a Operação Carne Fraca. E agora, a retomada de cobrança de 25% ou mais sobre o faturamento bruto de cada produtor pode inviabilizar a atividade no país.
O que nós pedimos nesta hora ao governo é que abra o diálogo para mostrar que o Ministério da Fazenda ou a Receita Federal não pode emitir cobrança sobre o setor, seja do agronegócio e principalmente do produtor rural, que vai promover uma inviabilização completa do único setor que sobreviveu e que foi superavitário com mais de 200 milhões de toneladas na safra 2016-2017.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT, registrou a insatisfação de índios contra decreto do governo federal que extinguiu as unidades da FUNAI no Rio Grande do Norte, no Piauí.
Segundo ela, a medida tem o objetivo de desmontar a FUNAI e acabar com a política indigenista, sem consulta à população interessada nem debate com os servidores e a comunidade.
Fátima Bezerra disse que vai solicitar uma audiência com o presidente da FUNAI, Antônio Fernandes Toninho Costa, para tratar do assunto.
Mas não podemos aceitar que o Rio Grande do Norte e o Piauí fiquem sem a mínima estrutura do ponto de vista administrativo para cuidar, repito, de uma agenda, né, que requer tanto, que é a agenda que trata da cidadania dos povos indígenas. É inaceitável isso.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, elogiou o modelo prisional da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, que compatibiliza a economia de dinheiro com eficiência e ressocialização de detentos.
Lançado na última sexta-feira no município paranaense de Cascavel, o modelo da APAC já é adotado em outras 26 cidades do estado.
Álvaro Dias explicou que, além de reduzir de 4 para 1 salário mínimo o gasto médio com um detento, ele apresenta índice médio de 85% de ressocialização dos condenados, disse o senador.
No município de Barracão, onde o modelo da APAC já foi adotado, o índice de recuperação de detentos chegou a 95%, acrescentou o senador.
Creio que a expansão deste modelo no estado do Paraná poderá chegar, em determinado momento, a retirar dos presídios convencionais do estado cerca de 80% dos detentos, mantendo apenas os de alta periculosidade. Isso seria, sem dúvida, um avanço extraordinário, um exemplo a ser seguido.
Preocupada com os prejuízos que os mais pobres terão com a reforma da Previdência, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, defendeu mudanças nos trechos da proposta relativos à concessão do benefício de prestação continuada.
Segundo a senadora, a proposta desvincula do salário mínimo o valor do benefício e eleva para 70 anos a idade para ter direito à prestação continuada.
Lúcia Vânia entende que essas medidas podem reduzir a eficiência do programa, além de ser cruel e cega diante das necessidades do povo.
Ela lembrou que o benefício constitui renda indispensável para quase 4,5 milhões de pessoas e alivia a pobreza da parcela mais vulnerável da população brasileira.
Idosos e pessoas com deficiência do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste são, nesta ordem, os maiores beneficiados pelo programa. Quem recebe o recurso, não há dúvida, é quem mais precisa.
Diversos trechos da BR-364 em Rondônia estão intransitáveis, apesar das obras de recuperação que aconteceram no ano passado, lamentou o senador Assir Gurgaz, do PDT.
Ao informar que essa é a única rodovia federal que corta Rondônia, Assir Gurgaz lembrou que a via não é essencial apenas para a população, mas vital para o escoamento da produção estadual.
O senador percorreu alguns trechos da estrada e disse que os mais danificados são os que passam por Pimenta Bueno, Alta Floresta, Jiparaná e Jaru. Além disso, o trevo de acesso a Ariquemes está, segundo Assir, intransitável.
Entre Jiparaná, Ouro Preto, Ouro Preto e Jaru, está um desastre, não dá para andar. É um problema seríssimo, um buraco atrás do outro e buraco no acostamento esperando espaço para entrar na BR. No trevo de Ariquemes está quase praticamente intransitável, daqui a pouco vai interditar o trânsito na BR-364.
A senadora Ângela Portela, do PT, disse estar decepcionada com a exclusão de Roraima do pacote do governo de investimentos em rede de transmissão de energia elétrica em 17 estados, anunciado em março.
Segundo Ângela Portela, já são 5 anos de atraso na conclusão da obra que vai interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional e, ao que parece, os moradores do estado continuarão sofrendo com o modelo atual, enfatizou a senadora.
É condenar Roraima a permanecer com energia cara e ruim. É condenar Roraima a conviver com energia de origem termoelétrica, dispendiosa, poluidora e sujeita a oscilações radicais. É condenar Roraima, seu povo e seu empresariado a limitações históricas de qualidade de vida e de possibilidade de investimento. Onde já se viu lançar um programa dessa dimensão atingindo tantos estados e o único estado da federação que não está interligado ficar fora?
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.